Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola e João Santa Rita na apresentação dos primeiros 30 minutos desta emissão da Voz da América do dia 18 de setembro. Foi o dia em que o secretário-geral da ONU, Dawa Mashold, morreu num desastre de aviação no que é hoje a Zâmbia. Foi em 1961. Hoje aqui em Washington, 23 graus centígrados, na produção Doris Dodson, nos cuidados técnicos, Keith Holmes. Vamos aos títulos das notícias internacionais a esta hora. O presidente da Ucrânia fala ao Congresso americano e pede mais ajuda para fazer face a rebeldes pró-Rússia. O Congresso americano prestes a aprovar um plano para armar rebeldes que lutam para derrotar o governo da Síria. Nos primeiros 30 minutos vamos estar dedicados à Angola. Foi há 35 anos que se ouviu esta voz.
Juro defender com todas as minhas forças a independência, a soberania e a integridade da nação.
Nós vamos ter reação aos 35 anos de poder do presidente Eduardo dos Santos. Uns são contra, mas há pelo menos um a favor. Há quem diga, por outro lado, que é preciso encontrar uma alternativa para a atual estrutura política do país.
Nem mesmo as eleições têm sido solução para isso. Ainda não conseguimos que os angolanos todos se revejam nos símbolos nacionais.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e temos mais reportagens. Claro está, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com e no telemóvel ema.voaportugues.com. Mas para já vamos às notícias hoje com o Álvaro Lugero de Andrada.
Boa tarde, João Costa Santa Rita. O presidente ucraniano Petro Poroshenko discursou hoje em Washington perante uma sessão conjunta do Congresso americano e considerou a batalha contra os separatistas do leste no país como uma luta pela liberdade, pela democracia e pelo primado da lei, pedindo na ocasião maior apoio americano. Afirmando que o seu país precisa de forças armadas modernas, Poroshenko disse que a Ucrânia necessitava de ajuda não letal e de ajuda militar. Poroshenko pediu a Washington que conceda ao seu país um Estatuto Especial de Segurança que permitisse o envio de equipamento sofisticado. Ele solicitou igualmente que os Estados Unidos endureçam as sanções contra a Rússia, dizendo que a agressão russa é uma ameaça à segurança global. Referiu ainda que a Ucrânia nunca aceitará a ocupação da Península da Crimeia que a Rússia anexou no início do ano.
O Congresso americano está a dar os últimos retoques à legislação para armar e treinar certos grupos rebeldes sírios que estão a lutar contra o governo do presidente Bashar al-Assad e contra os militantes do Estado Islâmico. A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, aprovou ontem a legislação e o Senado, controlado pelo Partido Democrático do presidente Obama, deverá fazê-lo hoje. O presidente Obama louvou, entretanto, a votação de ontem, dizendo que treinar e armar aqueles grupos rebeldes é uma peça fundamental da sua estratégia para derrotar o grupo islamita. Entretanto, o presidente francês François Hollande afirmou que o seu país está pronto a desencadear ataques aéreos contra os militantes no Iraque, mas pôs de lado bombardeamentos na Síria.
Na Escócia termina dentro de poucas horas o referendo já considerado histórico e que vai decidir se o país abandona a sua união de 307 anos com a Inglaterra e se torna um Estado independente ou se se mantém no Reino Unido. A adesão às urnas deverá ser elevada, já que se registaram para votar mais de 4,2 milhões de pessoas, ou seja, 97% do universo de potenciais votantes. As últimas pesquisas apontaram para uma vitória do não, ou seja, dos apoiantes à manutenção da Escócia no Reino Unido, por uma margem entre 4 e 5 pontos percentuais.
O Conselho de Segurança da ONU realiza hoje uma reunião de emergência com vista a encontrar meios para conter a propagação do vírus do ébola, que já matou mais de 2.600 pessoas na África Ocidental. Aquele órgão também vai votar uma resolução elaborada pelos Estados Unidos que exorta os Estados-membros a enviarem rapidamente ajuda, como hospitais de campanha e profissionais de saúde, para os países afetados, bem como a levantar as restrições de viagem para as áreas atingidas. A Organização Mundial de Saúde revelou hoje que o número total de casos de ébola ascende a 5.300 na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. A Libéria continua sendo o país mais afetado. A Nigéria também relatou 21 casos com 8 mortos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
José Eduardo dos Santos completa este sábado 35 anos no poder. Só dois outros presidentes, o dos Camarões e o da Guiné Equatorial, o ultrapassam em termos de permanência no poder. E no caso da Guiné Equatorial, é apenas uma questão de dias. Populares e políticos falam da longevidade do dos Santos nos destinos de Angola. A reportagem é do Coco Mucuta.
Várias vozes têm-se protestado publicamente contra a longevidade de José Eduardo Santos no poder. Sapalo António, antigo deputado pela bancada parlamentar do PRS, diz que dos Santos não tem mais nada para dar aos cidadãos angolanos.
O que ele deveria dar seria a democracia, que é mais importante, da liberdade, do poder para o próprio povo. É isso que é democracia.
Por sua vez, o deputado do MPLA, João Pinto, discorda da opinião e diz que José Eduardo Santos é a razão da estabilidade do país.
O presidente é uma pessoa, uma figura muito humana. E sabe ouvir as opiniões. Tem muita autoridade. É uma figura com autoridade. Quando ela acha que os princípios devem ser defendidos, o presidente defende-os e não impõe nada a ninguém. Acha que basta você olhar para os seus próprios adversários políticos, basta você olhar a forma distante, fria, cautelosa com que ele gera as questões sobre segurança. Basta você olhar para os discursos do presidente, que são sempre discursos que não são emotivos. Não é? O presidente não gosta de manipular as emoções. O presidente gosta de tranquilamente gerir uma crise decidindo para garantir o bem maior que a paz e a estabilidade.
O cidadão Miguel Afonso solicita ao presidente da República que sirva aos angolanos e não a ele próprio.
A minha opinião é que ele melhore, né? Segundo a opção dos angolanos, vai aos interesses próprios dos angolanos, em que deixamos esse grito, esse choro de cada dia mais.
Sapalo António vai mais longe e classifica dos Santos como ditador e diz que a nação está a degradar.
O próprio José Eduardo dos Santos, associado ao partido que ele constrói, desenvolve políticas de discriminação, de exclusão. A questão das eleições de 1992, 2008, 2012, realizadas na base de mecanismos fraudulentos, envolvendo o CIF, envolvendo a Casa Militar, excluindo os outros atores, a comunicação social do Estado controlada, sem liberdade, as forças que se opõem ao MPLA, o José Eduardo dos Santos, não tem espaço na comunicação social. A polícia deveria manter a ordem. José Eduardo dos Santos utiliza como instrumentos de violência.
João Pinto entende que José Eduardo dos Santos é um estratega para a África e afirma que a oposição angolana é testemunha da clara evidência do presidente da República.
Mesmo aqueles que são da oposição, sabem disso. E o presidente garante a estabilidade e está a dar oportunidade a jovens, a pessoas de várias gerações, de vários estratos, de várias origens.
José Eduardo dos Santos completa no próximo sábado 35 anos como presidente de Angola. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
O anterior presidente de Angola foi, como todos sabem, Agostinho Neto. Também, claro está, ele foi o primeiro presidente de Angola. Ontem assinalou-se o dia do seu nascimento. No interior do Namibe, o Armando Chicoca foi ouvir a opinião do povo.
Agostinho Neto é tido como tendo jogado um papel preponderante na socialização dos autóctones mucubás e muhimbas na província do Namibe. A afirmação é do Soba Grande da comuna do Iona, município de Tomboa, Covimbo Xambuila, que testemunhou o convite feito por António Agostinho Neto em 1979 a todos muhimbas e cuvales que naquela altura ainda persistiam viver nas montanhas temendo agruras da administração colonial portuguesa em Angola.
O ano de 1979, ele disse que o Dr. António Agostinho Neto vinha em 1979. Então, quando o Agostinho Neto veio, disse: olha, mais velho que eu vim, vocês desceu da montanha, todos venham aqui no São, para onde vocês fugiram os coronos. Agora, aqui nos vossos campos antigos, já não tem mais problema. Desceu aqui para vocês passar os vossos animais aqui, estando junto com os animais servantes.
Hoje, passados 35 anos, desde que o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, foi ao encontro das comunidades muhimbas, covales e cuíces, até então desprezadas e confinadas nas zonas inóspitas no sul do país, segundo o ancião Covimbo Chambuila, o conselho deixado por Neto sobre a preservação da unidade nacional e convivência entre pessoas do campo e da cidade mantém-se vivo nas mentes das comunidades muhimbas.
O doutor Antônio Agostinho diz: olha, vocês não ficam só com o tribalismo. Desceu aqui, mas cada pessoa que vire de qualquer linguagem ou qualquer dialeto, vocês são da mãe e pai. Aqui é para vocês aprender, estudar português, saber tudo que está no mundo.
O mundo é o rei, de Carastinhangu, a mim passou por lá para amanhã.
Diz: olha, você é muçimba desta forma que está vestido de muçimba. Vira um moço mesmo assim da roupa, pode dormir junto. Você mesmo assim com esse vinquane, pode ter uma namorada ali assim mesmo de roupa, pode beber junto mesmo na mesma caneta. Então, quem estiver doente, aquele vai ver o outro. São essas palavras que o Agostinho tinha me falado.
Já na classe dos 90 anos de idade, perguntamos ao soba grande do Iona Covimbo se naquela altura sabia que Agostinho Neto era presidente de Angola. Respondendo, disse:
ele só escutava que ali tem o Agostinho Neto e o Maria Nguambi. Depois, quando foi ver, o presidente Antônio Agostinho Neto se come aqui no Iona.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Há quem diga que a longa permanência no poder de Eduardo dos Santos é um reflexo de um sistema que não funciona. Um grupo de cidadãos da sociedade civil angolana está a promover a recolha de subscrições para levar a cabo o que chama de uma ampla concertação nacional para tirar o país daquilo que consideram o caos em que se encontra mergulhado atualmente. Trata-se de angolanos oriundos de vários estratos sociais, académicos, professores, estudantes universitários e outros, sem qualquer vínculo partidário, que pretendem uma solução diferente das tradicionais para inverter o quadro social atual no país. Manuel José.
A iniciativa de elementos de diferentes estratos da sociedade angolana está neste momento na fase de recolha de subscritores no sentido da realização no país de um fórum de concertação nacional sem exclusão para encontrar uma solução para que os angolanos possam de uma vez por todas encontrar o bem-estar e a harmonia social. Adão Ramos é um dos rostos visíveis desta iniciativa e explica as motivações deste projeto.
Nenhuma das soluções resulta naquele que são as aspirações da maior parte das cidadãs e dos cidadãos angolanos. Nem mesmo as eleições têm sido solução para isso. Ainda não conseguimos que os angolanos todos se revejam nos símbolos nacionais. Uma solução que não passe por aquelas que já vêm sendo tradicionais, que nesse caso uma ampla concertação nacional que envolva apenas uma elite de angolanos, mas a maior parte daqueles que querem sobre tudo o bem-estar.
Ramos explica em que fase se encontra esta iniciativa, que ainda não tem data nem formato exato para a sua realização.
O manifesto está publicado, está na internet e estamos, assim, através do formato físico a recolher subscrições. Mas ela ainda não contém o conteúdo de tudo que envolverá essa concertação nacional. Entretanto, já lança luzes sobre o que nós pretendemos e, num momento a posterior, embora já tenhamos ideias consistentes, bem sólidas, bem estruturadas sobre os meandros, formato, modalidade de como se pretende fazer essa concertação nacional.
O grupo dos cidadãos fez um diagnóstico da sociedade angolana e chegou a esta conclusão.
Uma escalada progressiva da violência põe os cidadãos e as autoridades, discriminação social, discriminação por razões de filiação política, espancamento, extorsão de zungueiras e mototaxistas e outros agentes da economia informal nas ruas, nas estradas, a interdição de manifestações pacíficas e maltrato dos respectivos manifestantes, corrupção, clientelismo, nepotismo. O quadro é triste, não é o melhor.
E na visão deste grupo de cidadãos, a culpa é de todos.
Tem nisso responsabilidades, não só quem está no poder, mas também a quem não esteja no poder, quem esteja na oposição, quem esteja na sociedade civil, quem não está em sítio nenhum.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos para a província do Kwanza Sul, para o projeto Aldeia Nova, no município da Sela, que está a enfrentar problemas de natureza diversa na comercialização dos seus produtos. Neste momento, a Aldeia Nova possui 2 milhões de ovos armazenados e que não encontram mercado para a sua comercialização. É um facto que está a preocupar o governo local. O projeto, que há cerca de 5 anos enfrentou vários problemas devido à rescisão do contrato de trabalho com mão de obra estrangeira, o que obrigou o governo a engendrar novas políticas, está agora a caminhar conforme o pretendido e parece que com sucesso excessivo. Fernando Caetano.
Com uma produção aceitável em termos de avicultura e bonivicultura, a Aldeia Nova não encontra mercado, o que tem preocupado o governo do Kwanza Sul. Segundo o executivo, esta situação pode pôr o futuro da empresa em causa, da qual dependem cerca de 200 famílias em mais de 800 pessoas. Na vertente social, a empresa Aldeia Nova continua a distribuir galinhas a populares organizados nas aldeias, fornecem equipamentos, ração e demais componentes. Este projeto enquadra-se no programa de combate à fome e à pobreza por render os mais de 100 mil kwanzas mensais. O administrador da Aldeia Nova, Trivisky Kobe, diz que o complexo produz diariamente 260 mil ovos e pretende a cifra de mais de 300 mil ovos dia.
Cada família isso um pequeno negócio. O nosso tempo com ele é uma contabilidade. Ele compra ração que nós entregamos para ele, o embalagem, o tudo que ele precisa para produzir. O nosso compra deles ovos. O do fim de mês, nós é de contabilidade fazer conta ou ele receber a diferença direto no deles conta. Mais ou menos, cada família aqui tem 500 até 1000 dólares mensal que produção é normal.
Era Trivisky Kobe, administrador-geral do projeto Aldeia Nova no município da Sela, preocupado com o armazenamento de 2 milhões de ovos que não encontram mercado para sua comercialização, onde a produção diária continua na ordem dos 260 mil ovos dia. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Estamos na primeira meia hora do Voz da América em português para a África, primeira meia hora dedicada essencialmente à Angola. Na segunda meia hora vamos falar das eleições de Moçambique, no Brasil, e também de Cabo Verde. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. E não se esqueça que temos as nossas reportagens na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o presidente do PRS, Eduardo Kwangana. A 14ª edição do Festival Internacional de Música do Sumbi, Festi Sumbi, arranca amanhã sexta-feira. Mais de 500 mil pessoas vão afluir à marginal da cidade do Sumbi para verem e ouvir evoluir em palco músicos locais, nacionais e internacionais. Fernando Caetano.
O evento começa com uma polémica. O palco foi instalado perto da Sé Catedral da Igreja Católica, o que não agrada os católicos, mas as barracas de comida, bebidas e outros produtos foram instaladas junto dos restaurantes longe da igreja. Como sempre, a comunidade Rastafari é a primeira a inundar a marginal do Sumbi com utensílios e roupas diversas. Pedro Gregório de Viana, de Luanda, e Graciano Cacumba, do Lubito, Benguela, estão na cidade há uma semana a preparar-se para o festival.
Eu acho que, na minha maneira de ver, essa vez a organização falhou um bocado. Falhou um bocado porque, pá, ô meu irmão, hoje o palco está ali, ao lado da Igreja Católica. Amanhã não sei se vão pôr o palco aonde. E em termos de segurança, vocês estão seguros? Passamos a ver aqui a polícia está aqui, né? Em termos de segurança aqui agora, posso dizer que sim, tem pessoal aqui. É nesta senda que eu vou procurar falar com o Graciano Cacumba, este vindo do município pescatório do Lubito, e que é da província de Benguela. Cacumba, fala-nos um bocado o que é que trouxe da província de Benguela para, portanto, oferecer aqui à população que vem participar no Festi Sumbi.
Eu trouxe coisas artesanais que é mesmo eu que faço, sou um artesão. Trouxe várias coisas, mas só que aqui no Sumbi encontramos uma dificuldade grande que muitos irmãos não estão contentes por causa disso. Por quê? Porque o espaço mudou, onde se fazia atividade, é lógico, não sei o que é que se passou, está na igreja. Então, nós estamos num outro lado que estamos misturados com a bebida.
O Comando Provincial da Polícia Nacional realiza amanhã à tarde uma demonstração de forças por várias artérias da cidade do Sumbi e arredores, por forma a desencorajar a prática de atos delituosos durante o evento cultural. Entretanto, decorre hoje, junto ao Palácio do Governo, uma feira sobre sinistralidade rodoviária. O consumo excessivo do álcool, principalmente por parte de jovens, preocupa aqueles que querem participar do evento de forma tranquila. A propósito, Henrique Chambula, do Conselho Municipal da Juventude, defende uma lei sobre o consumo de bebidas alcoólicas.
Importante que a Angola adotasse um sistema de venda de bebidas alcoólicas apenas no período pós-laboral. Primeiro porque não há controle, não temos como controlar o acesso à bebida. Então, vender-se-ia, pelo menos das 16 ou 15, 30, até 21:30, como vemos noutros países.
O Festival Internacional de Música do Sumbi, vulgo Festi Sumbi, organizado pelo governo do Kwanza Sul, com parceria da Casa 70, inicia-se amanhã à noite com vários grupos musicais. Mais de 450 barracas enchem o espaço do evento, que termina no sábado. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbi.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Página desportiva, hoje vamos começar com os últimos rankings da FIFA, onde Cabo Verde continua a ser o melhor dos países africanos de língua portuguesa, os PALOPs. Isto apesar de ter caído 8 lugares para 41º. Angola ainda caiu mais, caiu 26 lugares para 101º. Moçambique, 2 para 109º. A Guiné-Bissau, 3 lugares para 130º. 130. São Tomé foi o único PALOP que não subiu nem caiu. Está na mesma posição, 177. Nos 5 primeiros, a mudança é entre a Colômbia e a Holanda. A Colômbia ocupa agora o 3º lugar, a Holanda 4º. Foi uma troca. A Alemanha continua em 1º, a Argentina em 2º, a Bélgica está em 5º. Portugal mantém-se no 11º. O melhor africano é a Argélia, está em 20º lugar. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje começa a fase de grupos da Liga Europa, onde há muitos, muitos jogos. 12 grupos, duas equipas portuguesas em ação, Estoril e Rio Ave. Estoril está no grupo E, tem uma saída difícil, pois está na Holanda a defrontar o atual líder do campeonato holandês, o PSV Eindhoven. Neste grupo jogam também o Panathinaikos e o Dinamo de Moscovo. O Rio Ave, que entra pela primeira vez em competições europeias, também tem jogo difícil. Recebe o Dinamo de Kiev, num grupo em que estão também em jogo Aalborg, da Dinamarca, e Steaua Bucareste, da Roménia. Ontem, a equipa portuguesa do Porto foi a sensação da jornada da Liga dos Campeões. Espetou a cabazada da noite, 6-0. Obate Barisov e Porto a beneficiar no seu grupo do empate entre o Atlético Bilbao e o Shakhtar Donetsk. A cabazada do Porto foi ainda maior do que aquela dada pelo Roma ao CSKA de Moscovo, 5-1 no grupo E, onde houve o jogo da noite. Bayern de Munique bateu o Manchester City por 1-0, golo quase a terminar a partida. No grupo F, Barcelona suou para vencer o Apoel de Chipre por 1-0, Ajax e Paris Saint-Germain empataram uma bola. No grupo G, Chelsea de José Mourinho, sem Diego Costa, empatou em casa com o Schalke a um golo. Sporting de Portugal também empatou na Eslovénia a um golo com o Maribor.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O primeiro-ministro de Cabo Verde precedeu uma remodelação do governo. Jorge Tolentino transfere-se de defesa para as relações exteriores, substituindo Jorge Borges. Leonesa Forte sai da presidência da administração do IANPS para ocupar o Ministério do Turismo, tutelando ainda a indústria e energia, ministério antes dirigido por Humberto Brito. Eugênio Teixeira.
Na remodelação anunciada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Jorge Tolentino transfere-se do Ministério da Defesa para o Ministério das Relações Exteriores, substituindo Jorge Borges. Leonesa Fortes sai da presidência da administração do Instituto da Previdência Social para ocupar o Ministério do Turismo e Desenvolvimento Empresarial, tutelando ainda Indústria e Energia, ministério antes dirigido por Humberto Brito. No ajuste anunciado hoje por José Maria Neves, destacam-se também as entradas do jovem Demis Lobo, que deixa a presidência da Comissão Política Regional do PCV na Ilha do Sal, para assumir a presidência do Conselho de Ministros, tutelando a Comunicação Social, e de Ezana Carvalho, como secretário de Estado adjunta das Finanças. Realce também para o regresso de Maria Jesus Mascarenhas, que deixa o cargo de embaixadora de Cabo Verde em Bruxelas, para ser secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros. O atual ministro dos Assuntos Parlamentares, Rui Semedo, passa também a tutelar a Defesa Nacional. Saem do governo Jorge Borges, Humberto Brito e Adalberto Vieira, este que desempenhava funções de secretário de Estado dos Recursos Marinhos. Para o presidente do MPD, o maior partido da oposição, Ulisses Correia Silva, essas mexidas no governo não trazem novidades, deixando a entender que se trata apenas de ajuste pensando nas eleições e não para resolver os problemas do país. Também o analista político Daniel Medina considera que a remodelação anunciada por José Maria Neves parece mais uma cosmética e não traz nada de novo.
Não há nada de novo, não há caras profundamente novas, são mais ou menos troca de lugar.
Os novos membros do governo, anunciados esta quinta-feira pelo primeiro-ministro José Maria Neves, devem tomar posse na próxima segunda-feira, dia 22 do corrente. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
E o Eugênio vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Mas para já e até lá, até à segunda meia hora, dentro de minuto e meio, vamos ficar com One Republic Counting Stars.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line.
signs. Seek it out and ye shall find the old. But I'm not that old, young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de setembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: presidente ucraniano visita Washington e pede mais ajuda americana. Congresso americano dá últimos retoques para armar e treinar grupos rebeldes sírios que lutam contra o presidente Assad e contra o Estado Islâmico. Escoceses vão às urnas para se pronunciarem sobre a independência. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio do Culto, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, ligando para a Rádio Comercial, e se estiver na Guiné-Bissau, pode sintonizar a Rádio PGT para nos ouvir em FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a campanha eleitoral entrou hoje no seu 19º dia, tendo em vista as eleições gerais e para as assembleias provinciais, marcadas para 15 de outubro próximo. Campanha marcada um pouco por todo o país por incidentes que já provocaram óbitos, em consequência de acidentes de viação e feridos devido à violência, que, segundo o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, tende a aumentar. Francisco Júnior, com a reportagem.
Abdul Karimo, que esta quinta-feira fez uma exortação a todos os intervenientes neste processo eleitoral, mostrou-se particularmente preocupado com a prática de ilícitos eleitorais que têm resultado em detenções. O presidente da CNE não especificou números, mas fez questão de lembrar que não se deve fazer campanha eleitoral usando a força e incitando à violência. E salientou ainda Karimo, não se deve fazer campanha usando meios do Estado.
A lei veda ainda o uso de bens do Estado, das autarquias locais, institutos autónomos, empresas estatais, empresas públicas e sociedades de capitais exclusiva ou maioritariamente públicas, porquanto a Comissão Nacional de Eleições já disponibilizou a todos os concorrentes e de forma equitativa os recursos disponibilizados pelo Estado para campanha e propaganda eleitoral. Daí não se justificar que os bens do Estado continuem a ser vistos ao serviço da campanha eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições reitera o seu apelo aos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos proponentes de candidaturas para que desenvolvam as suas atividades de campanha na base das prescrições da lei, do Código de Conduta, da Ética e Deontologia, com maior civismo, respeito mútuo e tolerância.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições pediu aos partidos políticos e os simpatizantes dessas formações políticas para transformarem a campanha num momento de festa e para todos trabalharem em prol do desenvolvimento e fortalecimento e consolidação da democracia no país. Nesta sexta-feira, arranca em todo o país a formação dos candidatos a membros de mesas das Assembleias de Voto, conhecidos por MMVs, cuja missão é a de conduzir o processo de votação e o apuramento parcial dos resultados das eleições. Para as eleições do corrente ano, em cada mesa de Assembleia de Voto, serão integrados membros indicados pelos partidos políticos com assento no Parlamento, uma inovação que surge na sequência dos recentes entendimentos entre o Governo e a Renamo, um diálogo que culminou com a aprovação este ano de um novo pacote eleitoral que já está em implementação.
Os elementos indicados pelos partidos para trabalhar nas mesas, depois do encerramento e apuramento parcial, vão, a par dos delegados de candidatura, receber a cópia do edital do apuramento parcial, como forma de reforçar a transparência dos resultados obtidos por cada concorrente em cada mesa da Assembleia de Voto. Sobre os MMV, recai a responsabilidade de garantir que os eleitores possam exercer o seu direito cívico de forma livre, justa e transparente, e terem a certeza de que os resultados do seu voto não serão de forma alguma manipulados, pois estão desta forma todos os mecanismos de controlo e autocontrolo estabelecidos.
Abdul Karim, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, falando esta quinta-feira em Maputo, uma exortação a propósito da campanha eleitoral que tem duração de 45 dias, uma corrida que tem em vista as eleições gerais e para as assembleias provinciais, previstas para o próximo dia 15 de outubro. Para concorrer nestas eleições, estão inscritos 3 candidatos ao cargo de Presidente da República e 30 partidos políticos com ligações de partidos e grupos de cidadãos e eleitores proponentes. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. Passagem ao Brasil, onde 165 candidatos disputam no dia 5 de outubro os governos dos 26 estados, além do Distrito Federal, nas eleições deste ano para presidente, governadores, senadores e deputados. Maria Cláudia Santos, com as últimas sondagens.
Pesquisas apontam que o Partido dos Trabalhadores, o PT, da presidente Dilma Rousseff, o PMDB, do vice-presidente Michel Temer, e o PSDB, do presidenciável Aécio Neves, devem comandar o maior número de estados do Brasil neste 2014. Pelas sondagens, a legenda da presidente Dilma Rousseff aparece liderando em 5 estados e brigando com chances de vitória em mais 4. Mas os outros partidos juntos deixam a legenda governista para trás, tendo como destaques o PMDB e o PSDB, eles estão à frente em 18 disputas de governos. Eduardo Martins, cientista político, reitor da Universidade FUMEC, lembra que esses cenários estaduais se misturam à corrida nacional. As várias disputas para os governos influenciam e são influenciadas pela corrida para a presidência da República.
E não existe só uma influência da principal disputa, que é a presidencial, não é só ela que contamina para baixo. Há uma contaminação mútua. Os governos puxam, né, os candidatos ao governo puxam votos para os seus candidatos a presidente.
Na corrida pelos governos, as disputas nos 3 maiores colégios eleitorais, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, chamam a atenção diante da possibilidade de geração de impacto maior no quadro nacional. O PSDB, do candidato à presidência Aécio Neves, que lidera a corrida dos governadores em pelo menos 6 estados, tem ampla vantagem em São Paulo. O atual governador, que disputa a reeleição, Geraldo Alckmin, tem quase 50% das intenções de votos, sinalizando para uma vitória praticamente antecipada, como destaca Eduardo Martins.
Eu acredito que é muito difícil uma reversão no estado de São Paulo se não houver fatos políticos novos, porque alguém que já está apontando claramente que tem muito mais votos que todos os outros candidatos somados, que ninguém ameaça de perto, indica uma fatura liquidada no primeiro turno.
Mas se, por um lado, o partido do presidenciável Aécio Neves deve ganhar o comando de São Paulo, o candidato pode perder em casa. De acordo com as pesquisas, Pimenta da Veiga, do PSDB, teria 23% das intenções de votos, enquanto o candidato do PT para o governo de Minas Gerais, Fernando Pimentel, tem 43%.
Surpreendentemente, o candidato do Aécio em Minas está patinando nas pesquisas. Pior ainda, o Aécio, na verdade, perde votos em Minas, não é só para o governo do Estado, é também para a candidatura presidencial. Há um crescimento claro em relação tanto da Dilma como Marina em todo o Estado.
No Rio de Janeiro, o cenário é igualmente intrigante, lembra o analista político.
Onde você tem uma disputa muito acirrada de candidatos ao governo do Estado e onde você tem quatro candidatos que apoiam, de alguma maneira, a Dilma. Eles querem aparecer ao lado da Dilma. Quer dizer, ainda que haja disputa entre os governos, ao nível regional, há um somatório de votos para a Dilma. O que, que isso implicará efetivamente? Eu acho que as próximas pesquisas vão indicar, né? São três estados muito importantes, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista cultural e do ponto de vista de uma participação nacional desse eleitorado dos três estados.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. No seu receptor continua a Voz da América. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro procedeu a uma remodelação do seu governo quando faltam praticamente 2 anos para o fim da atual legislatura. Eugênio Teixeira tem os pormenores.
Na remodelação anunciada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Jorge Tolentino transfere-se do Ministério da Defesa para o Ministério das Relações Exteriores, substituindo Jorge Borges. Leonesa Fortes sai da presidência da administração do Instituto da Previdência Social para ocupar o Ministério do Turismo e Desenvolvimento Empresarial, tutelando ainda Indústria e Energia, ministério antes dirigido por Humberto Brito. No ajuste anunciado hoje por José Maria Neves, destacam-se também as entradas do jovem Demis Lobo, que deixa a presidência da Comissão Política Regional do PCV na Ilha do Sal, para assumir a presidência do Conselho de Ministros, tutelando a Comunicação Social, e de Ezeina Carvalho, como secretário de Estado adjunta das Finanças. Realce também para o regresso de Maria Jesus Mascarenhas, que deixa o cargo de embaixadora de Cabo Verde em Bruxelas, para ser secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros. O atual ministro dos Assuntos Parlamentares, Rui Semedo, passa também a tutelar a Defesa Nacional. Saem do governo Jorge Borges, Humberto Brito e Adalberto Vieira, este que desempenhava funções de secretário de Estado dos Recursos Marinhos. Para o presidente do MPD, o maior partido da oposição, Ulisses Correia Silva, essas mexidas no governo não trazem novidades, deixando a entender que se trata apenas de ajuste pensando nas eleições e não para resolver os problemas do país.
Mais do que remodelações do governo, a nós interessa-nos a perda de sinais claros relativamente à inversão de uma determinada situação em que o país se encontra. Falamos da questão do baixo crescimento económico, do desemprego, da falta de respostas para o mau ano agrícola, que é já uma realidade. A problemática da energia e os sistemáticos cortes de energia, a problemática da insegurança e da criminalidade. Portanto, não há soluções à vista para um conjunto de situações que estão a atingir o país de uma forma muito, muito grave. Não será com recauchetagem e com reciclagem de membros do governo que já estavam e que voltam e aqueles que mudam de pasta que se vai conseguir dar sinais muito claros, mais do que sinais, um empenho diferente na resolução dos problemas graves que o país atravessa neste momento.
Também o analista político Daniel Medina considera que a remodelação anunciada por José Maria Neves parece mais uma cosmética e não traz nada de novo.
Não há nada de novo, não há caras profundamente novas, são mais ou menos troca de lugar. Nós não sabemos aí que é que isso poderá conduzir, mas não reforça o governo, não cria esperanças na população. E, de resto, esperava-se uma mexida profunda, uma remodelação profunda, tal foi o nosso espanto. O senhor Primeiro-Ministro diz, a determinada altura, que vai continuar a fazer mexidas, o que nos leva a pensar que não houve remodelação, houve uma mexida pontual e que continuamos em compasso de espera, sem nada definido.
Os novos membros do governo, anunciados esta quinta-feira pelo primeiro-ministro José Maria Neves, devem tomar posse na próxima segunda-feira, dia 22 do corrente. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Aqui em Washington, Voz da América. Durante depoimentos perante uma comissão do Senado americano, o secretário de Estado John Kerry defendeu os planos da administração Obama para combater os militantes radicais do Estado Islâmico. Após a intervenção de Kerry, a Câmara dos Representantes votou a favor da proposta do governo de formar e equipar as chamadas forças da oposição moderada da Síria para lutar contra os militantes islâmicos do Estado Islâmico. Hoje o Senado deverá pronunciar-se também acerca dessa questão. Álvaro Lúcio Andrade.
No regresso de uma viagem por vários países para mobilizar o apoio internacional à ofensiva dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico, John Kerry disse aos senadores que a meta e o caminho da América são claros.
ISIL must be defeated. Period. End of story. The United States will not go it alone. That has been a fundamental principle on which President Obama has sought to organize this effort.
And that is why ISIL deve ser derrotada. Fim da história. Os Estados Unidos não vão sozinhos. Este é um princípio fundamental do presidente Barack Obama, que tem procurado organizar esse esforço. E é por isso que estamos a construir uma coligação global. Existem mais de 50 países a aceitarem contribuir nesta ofensiva.
Os senadores de ambos os partidos na Comissão de Relações Exteriores expressaram dúvidas sobre a decisão de Barack Obama de não pedir ao Congresso uma autorização ampla para lutar contra o Estado Islâmico. O presidente do Comitê, o democrata Robert Menendez, tem a seguinte opinião.
Os temporary and targeted airstrikes in Iraq and Syria fall under the president's powers as commander-in-chief. But if the military campaign lasts for an extended period of time, which
ataques aéreos temporários e específicos no Iraque e na Síria são da competência do presidente como comandante em chefe. Mas se a campanha militar tem uma duração mais longa, o que deduzo que vai, o Congresso precisa aprovar uma autorização específica para o uso da força contra o ISIL.
Outros senadores criticaram a estratégia do governo na Síria, que depende do reforço da capacidade da oposição moderada ao presidente Bashar al-Assad e de a convencer a concentrar agora sua luta nos radicais islâmicos. O republicano Bob Corker tem dúvidas que o plano vá funcionar.
Você está a pedir-nos para aprovarmos algo que sabemos, de acordo com o que acaba de explicar, que não faz sentido. Isto nem parece sério.
Em resposta, John Kerry indicou que a oposição síria moderada irá receber uma campanha aérea internacional robusta visando destruir o Estado Islâmico e espera que os sucessos no campo de batalha aumentem as fileiras dos combatentes moderados. O secretário de Estado referiu-se também a uma autorização mais ampla do Congresso.
I'm asking, do it. Pass it. We'd love to have you do it. But we're not going to get stuck in the situation.
Faça, aprove-a, queremos tê-la. Mas nós não vamos ficar presos numa situação em que temos autoridade e não a exercemos para proteger o país.
Momentos depois desse debate no Senado, a Câmara dos Deputados aprovou uma autorização limitada para treinar e equipar os rebeldes sírios moderados, uma medida que o Senado deverá votar também ainda hoje.
Um destacado cientista advertiu que a inação a respeito dos fatores das mudanças climáticas pode ter consequências desastrosas a nível global. O painel intergovernamental para as mudanças climáticas, conhecido pela sigla IPCC, deverá publicar o seu quinto relatório dentro de poucas semanas. O último relatório enuncia os riscos das mudanças climáticas e salienta a necessidade de reduzir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera através da adaptação e da mitigação. O presidente do IPCC, Rajendra Pachauri, afirma que o próximo relatório focará a urgência de pôr em prática essas mudanças. Segundo ele, as mudanças do clima criarão condições favoráveis para conflitos através do mundo, tais como pessoas confrontando-se pelo acesso à água ou por falta de alimentos por causa de terrenos agrícolas menos produtivos. Pachauri afirma que vastos problemas derivarão do aumento do nível dos mares e que os riscos para a saúde conhecerão também um incremento. Acrescentou que os efeitos das mudanças climáticas não serão benéficos para a vida marinha.
On the other side, I think we have a lot more detail on actions that can be taken. Adaptation, of course, but on the mitigation side, I think we have
Por outro lado, disse Paul Scharin, penso que temos muito mais detalhes acerca das ações que podem ser tomadas. A adaptação, com certeza, mas tendo em conta a mitigação, acho que temos algumas vias claras através das quais poderemos gerir o problema. Acho que o novo relatório proporcionará modos práticos de fazer o que é necessário. Segundo Paul Scharin, nenhuma parte do mundo será poupada aos impactos das mudanças climáticas. Portanto, todos têm interesse em fazer o necessário para evitar o pior. Acrescentou que não há tempo a perder. Manifestou também o seu desacordo com aqueles que dizem que o desenvolvimento de energias renováveis para substituir os hidrocarbonetos teria efeitos devastadores na economia mundial. Os benefícios, diz ele, incluiriam níveis de segurança energética muito mais elevados, índices mais pequenos de poluição atmosférica, maior produção agrícola e, possivelmente, mais emprego. Paschauri salienta que o Estado americano da Califórnia, por exemplo, que tem vindo a adotar medidas energéticas mais eficazes nos últimos anos, tem registado maior crescimento que o resto do país e que está a tirar partido do declínio do consumo de energia. O próximo relatório, que será publicado a 2 de novembro pelo IPCC, será o último antes do Acordo Global sobre Mudanças Climáticas, que será concluído pelos países signatários no ano que vem, durante uma conferência em Paris. A Organização Amnistia Internacional afirma que a polícia e as forças de segurança da Nigéria torturam por sistema os detidos, muitos deles presos sem culpa formada. A Amnistia Internacional afirma que a tortura se transformou em rotina. Netsanet Belay é o diretor da Amnistia para a África.
The magnitude, the scale of abuses we're seeing is quite high. It's inconceivable that that the chain of command is not aware of it. So it's a problem that's...
A magnitude, a escala dos abusos a que assistimos é bastante elevada, disse Belay. É impossível que os dirigentes não saibam disso. É um problema evidente que não pode ser ignorado e, nessa perspectiva, acho que o sistema falhou e que as autoridades não conseguiram abordar o assunto. Acrescentou Belay que a Amnistia Internacional documentou 12 tipos de torturas e salientou que as mulheres detidas são violadas sexualmente. Os detidos são mantidos incomunicáveis, sem acesso a advogados ou às suas famílias. A Amnistia afirma que desde 2009 as forças de segurança nigerianas detiveram no nordeste do país cerca de 10 mil pessoas, incluindo crianças com apenas 12 anos de idade. Belay afirma que as investigações são lentas e muitas vezes inexistentes e que os detidos são mantidos em péssimas condições em instalações militares.
People arbitrarily arrested and detained without any evidence, awaiting us.
Pessoas detidas e presas arbitrariamente sem culpa formada, disse ele, estão a aguardar longos períodos de tempo. No processo, muitas delas morrem ou são submetidas a várias formas de torturas, incluindo, por vezes, execuções à margem da lei. Belay afirma que a situação piorou desde a declaração do estado de emergência, em maio de 2013, dando aos militares nigerianos a possibilidade de prenderem civis como parte das suas ações contra os rebeldes dos Boko Haram. Mas essas alegações não são novas. Em agosto, a Amnistia e a Voz da América tiveram acesso a imagens obtidas por meios independentes, mostrando forças de segurança e milícias aliadas no nordeste do país, executando prisioneiros. O porta-voz do governo nigeriano, Labran Maku, afirma que o relatório da Amnistia não passa de uma campanha de difamação.
Amnistia International has consistently in the course of this insurgency sought to tarnish the image of Nigeria, to tarnish the image of our armed forces.
Durante a rebelião, disse o porta-voz nigeriano, a Amnistia Internacional tem vindo de um modo consistente a denegrir a imagem da Nigéria e das suas forças armadas, sempre apresentou relatórios falseados. O porta-voz do governo nigeriano disse ainda que existem medidas suficientes em vigor no seio das chefias militares para abordar os possíveis abusos. E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva apresentada, como habitualmente, pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com os últimos rankings da FIFA, onde Cabo Verde continua a ser o melhor dos países africanos de língua portuguesa, os PALOPs. Isto apesar de ter caído 8 lugares para 41º. Angola ainda caiu mais, caiu 26 lugares para 101º. Moçambique, 2 para 109º. A Guiné-Bissau, 3 lugares para 130º. 130. São Tomé foi o único PALOP que não subiu nem caiu. Está na mesma posição, 177. Nos cinco primeiros, a mudança é entre a Colômbia e a Holanda. A Colômbia ocupa agora o terceiro lugar, a Holanda quarto. Foi uma troca. A Alemanha continua em primeiro, a Argentina em segundo, a Bélgica está em quinto. Portugal mantém-se no 11º. O melhor africano é a Argélia, está em 20º lugar. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje começa a fase de grupos da Liga Europa, onde há muitos, muitos jogos. 12 grupos, duas equipas portuguesas em ação, Estoril e Rio Ave. Estoril está no grupo E, tem uma saída difícil, pois está na Holanda a defrontar o atual líder do campeonato holandês, o PSV Eindhoven. Neste grupo jogam também o Panathinaikos e o Dinamo de Moscovo. O Rio Ave, que entra pela primeira vez em competições europeias, também tem jogo difícil. Recebe o Dinamo de Kiev, num grupo em que estão também em jogo Aalborg, da Dinamarca, e Steaua Bucareste, da Roménia. Ontem, a equipa portuguesa do Porto foi a sensação da jornada da Liga dos Campeões. Espetou a cabazada da noite, 6-0. Obate Barisov e Porto a beneficiar no seu grupo do empate entre o Atlético Bilbao e o Shakhtar Donetsk. A cabazada do Porto foi ainda maior do que aquela dada pelo Roma ao CSKA de Moscovo, 5-1 no grupo E, onde houve o jogo da noite. Bayern de Munique bateu Manchester City por 1-0, golo quase a terminar a partida. No grupo F, Barcelona suou para vencer o Apoel de Chipre por 1-0, Ajax e Paris Saint-Germain empataram uma bola. No grupo G, Chelsea de José Mourinho, sem Diego Costa, empatou em casa com o Schalke a 1 golo. Sporting de Portugal também empatou na Eslovénia a 1 golo com o Maribor.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só amanhã vai ser o presidente do PRS, Eduardo Quangana. Portanto, já sabe, inscreva-se, participe amanhã no Angola Fala Só, da Voz da América. Tempo ainda aqui na Voz da América para as principais notícias. O presidente ucraniano Petro Poroshenko discursou hoje aqui em Washington perante uma sessão conjunta do Congresso americano, considerando a batalha contra os separatistas do leste do país como uma luta pela liberdade, pela democracia, pelo primado da lei, e pediu na ocasião um maior apoio americano, afirmando que o seu país precisa de forças armadas modernas. Poroshenko disse que a Ucrânia necessitava de ajuda não letal e de ajuda militar. Poroshenko pediu a Washington que conceda ao seu país um estatuto especial de segurança que permita o envio de equipamento sofisticado. Pediu igualmente que os Estados Unidos endureçam as sanções contra a Rússia, dizendo que a agressão da Rússia é uma ameaça à segurança global. O Congresso americano está, entretanto, a dar os últimos retoques à legislação para armar e treinar certos grupos rebeldes sírios que estão a lutar contra o governo do presidente Bashar al-Assad e contra os militantes do Estado Islâmico. Na Escócia termina dentro em pouco o referendo, já considerado histórico, e que vai decidir se o país abandona ou não a Grã-Bretanha depois de 307 anos com a Inglaterra e se torna, portanto, num Estado independente ou se mantém no Reino Unido. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África. No seu receptor está a Voz da América. Nós estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Pela frente temos mais 30 minutos de programação que serão hoje apresentados pelo Álvaro Ludger Andrade. Falaremos, como habitualmente, à quinta-feira com a doutora Nídia acerca de questões de saúde. Portanto, fique connosco, fique com a Voz da América a transmitir a partir de Washington.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com, onde há muitas notícias, e no telemóvel no m.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento são 14 horas em Washington, 15 em Brasília, 17 em Cabo Verde, 18 na Guiné-Bissau, 19 em Angola, 20 em Moçambique. Em Washington, 23 graus. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade, na produção Ethel Butler. A assistência técnica é de Tian Wong. Títulos de atualidade. Presidente da Ucrânia pede mais ajuda aos Estados Unidos. Congresso autoriza programa de Barack Obama para treinar e equipar a chamada oposição moderada na Síria e assim lutar contra o Estado Islâmico. Escoceses decidem hoje se ficam ou não no Reino Unido. Nos próximos 30 minutos poderá acompanhar notícias da economia e também a rubrica semanal Perguntas à Doutora Nídia e ainda o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Vamos então até ao Brasil, onde a campanha eleitoral arrancou já e vai a passos largos para o dia 5 de outubro. 105 candidatos disputam os governos dos 26 estados brasileiros. Pesquisas apontam que o PT, da presidente Dilma Rousseff, o PMDB de Michel Temer e o PSDB do presidenciável Aécio Neves devem comandar o maior número de estados no Brasil. Maria Cláudia Santos.
Pesquisas apontam que o Partido dos Trabalhadores, o PT, da presidente Dilma Rousseff, o PMDB, do vice-presidente Michel Temer, e o PSDB, do presidenciável Aécio Neves, devem comandar o maior número de estados do Brasil neste 2014. Pelas sondagens, a legenda da presidente Dilma Rousseff aparece liderando em 5 estados e brigando com chances de vitória em mais 4. Mas os outros partidos juntos deixam a legenda governista para trás, tendo como destaques o PMDB e o PSDB, eles estão à frente em 18 disputas de governos. Eduardo Martins, cientista político, reitor da Universidade FUMEC, lembra que esses cenários estaduais se misturam à corrida nacional. As várias disputas para os governos influenciam e são influenciadas pela corrida para a presidência da República.
Não existe só uma influência da principal disputa, que é a presidencial, não é só ela que contamina para baixo. Há uma contaminação mútua. Os governos puxam, né? Os candidatos ao governo puxam votos para os seus candidatos a presidente.
Na corrida pelos governos, as disputas nos 3 maiores colégios eleitorais, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, chamam a atenção diante da possibilidade de geração de impacto maior no quadro nacional. O PSDB, do candidato à presidência Aécio Neves, que lidera a corrida dos governadores em pelo menos 6 estados, tem ampla vantagem em São Paulo. Mas se, por um lado, o partido do presidenciável Flávio, Aécio Neves deve ganhar o comando de São Paulo, o candidato pode perder em casa. De acordo com as pesquisas, Pimenta da Veiga, do PSDB, teria 23% das intenções de votos, enquanto o candidato do PT para o governo de Minas Gerais, Fernando Pimentel, tem 43%. No Rio de Janeiro, o cenário é igualmente intrigante, lembra o analista político.
Onde você tem uma disputa muito acirrada de candidatos ao governo do estado e onde você tem quatro candidatos que apoiam, de alguma maneira, a Dilma. São três estados muito importantes, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista cultural e do ponto de vista de uma participação nacional desse eleitorado dos três estados.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia Santos. E do Brasil, vamos até Moçambique, onde também há eleições. A corrida aos votos tem sido marcada um pouco por todo o país por incidentes que já provocaram óbitos em consequência de acidentes de viação e feridos devido à violência, que, segundo o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, tende a aumentar. Ao falar hoje à imprensa, Karim mostrou-se particularmente preocupado com a prática de ilícitos eleitorais que têm resultado em detenções e advertiu para o uso de meios do Estado na campanha.
A lei veda ainda o uso de bens do Estado, das autarquias locais, institutos autónomos, empresas estatais, empresas públicas e sociedades de capitais exclusiva ou maioritariamente públicas, porquanto a Comissão Nacional de Eleições já disponibilizou a todos os concorrentes e de forma equitativa os recursos disponibilizados pelo Estado para a campanha e propaganda eleitoral. Daí não se justificar que os bens do Estado continuem a ser vistos ao serviço da campanha eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições reitera o seu apelo aos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos proponentes de candidaturas para que desenvolvam as suas atividades de campanha na base das prescrições da lei, do Código de Conduta, da ética e deontologia, com maior civismo, respeito mútuo e tolerância.
Era Abdul Karim, presidente da Comissão Nacional de Eleições em Moçambique. E agora, notícias da economia com o Eduardo Ferro.
A ONU vai aumentar a assistência ao desenvolvimento a Cabo Verde, que só este ano já se situa em 18 milhões de dólares, garantiu a coordenadora residente do arquipélago. Ulrika Richardson disse que os novos valores só serão conhecidos após as reuniões na praia e que servem para os parceiros fazerem uma revisão do quadro das Nações Unidas para a assistência ao desenvolvimento de Cabo Verde para o período 2012-2016. Para o Ministério das Relações Exteriores de Cabo Verde, os resultados desta revisão, que serão conhecidos no dia 29, irão permitir detectar insuficiências. Os pilares do programa são o crescimento e redução da pobreza, consolidação das instituições, da democracia e da cidadania, redução das desigualdades e promoção da equidade e da sustentabilidade ambiental. A Vale do Moçambique, subsidiária do grupo brasileiro Vale, pretende iniciar a segunda fase do projeto de exploração de carvão mineral em Moatize, na província de Tete, informou o jornal Notícias de Maputo. O jornal acrescentou que, ao início da nova fase, o grupo mineiro pretende duplicar a produção para cerca de 17 milhões de toneladas de carvão metalúrgico e 5 milhões de toneladas de carvão térmico ao longo dos próximos dois anos. O Grupo Vale está envolvido na construção de uma linha de caminho de ferro alternativa à linha do Sena e que permitirá o escoamento de carvão extraído em Tete para o porto de águas profundas de Nacala, da província de Nampula. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,28 dólares, a libra estava cotada a 1,63 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 11,03 rand.
Cá caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Para esta sexta-feira, já amanhã, o convidado do Angola Fala Só é o presidente do PRS, Eduardo Kwangana. Então participe, está tempo ainda de se inscrever. E continuamos aqui na Voz da América, nesta edição de hoje. Vamos agora às perguntas à doutora Nídia. Temas da saúde com Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que se fala de saúde e connosco está a doutora Nídia Reman, acreditamos nós, com o sorriso de orelha a orelha. Não é, doutora Nídia?
É. Queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Não há nada como estar a falar com alguém e ouvir-lhe um sorriso nas palavras, nem que seja à distância. Doutora Nídia, nesta nossa série em que temos vindo a falar de gravidez, há também a questão do aborto. Isto, aborto, não necessariamente aborto provocado, porque há outros abortos que não são provocados. Como é que os médicos definem o aborto?
O aborto. O aborto é a interrupção da gravidez. É a remoção ou expulsão prematura de um embrião ou feto do útero, que resulta na sua morte. O aborto vem sendo provocado por vários métodos diferentes, seus aspectos morais, éticos, legais, religiosos, são objetos de intenso debate em diversas partes do mundo. Como sabem, existe uma ala que o aborto é legal, existe uma ala que o aborto é ilegal. Então, estes debates têm feito com que haja até diferentes tipos de concessão de aborto. Após 6 meses de gestação, quando o feto já é considerado viável, o processo tem a designação médica de parto prematuro, já não é aborto. Pode ocorrer de forma espontânea ou induzida, provocando-se o fim da gestação e, consequentemente, fim da atividade biológica do embrião ou feto, mediante o uso de medicamentos ou a realização de cirurgias. Mas, continuando em termos de aborto, existem aborto, o aborto espontâneo, que é um involuntário ou casual. É o aborto devido a uma ocorrência acidental ou natural. A maioria dos abortamentos espontâneos são causados por uma incorreta replicação dos cromossomas por fatores ambientais. Geralmente ocorre na primeira semana de gravidez até a 12ª semana. Calcula-se, por exemplo, que 25% da população da gestação termina em aborto espontâneo, sendo 1%, 3 quartos ocorrem em 3 primeiros meses de gravidez. Por causa do aborto espontâneo no primeiro trimestre, são distúrbios de origem genética, né? Em cerca de 70% dos casos, esses embriões são portadores de anomalias cromossómicas incompatíveis com a vida, no qual o ovo primeiro morre e em seguida é expulso. Né? Nos abortos do segundo trimestre, o ovo é expulso devido a causas externas e ele, incontinência do colo uterino, malformação uterina, insuficiência de desenvolvimento uterino, infecções de embriões e seus anexos, não? Então, isso é quando o aborto é espontâneo, que nós temos causas genéticas que Aquilo que nós dissemos, não estava para vir, não estava para ficar, é melhor que não fique mesmo para não sair mal.
Doutora Nídia, deixa-me perguntar uma coisa em relação ao aborto espontâneo. A idade da mãe tem estado de alguma forma relacionado com uma maior, portanto, uma idade mais avançada da mãe, está de alguma forma relacionado diretamente com uma maior probabilidade de um aborto espontâneo?
Tanto da idade avançada como a idade precoce. A gravidez precoce provoca bastante aborto espontâneo, já há um estudo feito, e a idade da mãe, a partir dos 45 anos, há mais abortos espontâneos, também causados genéticos, de origem genética, não é? Por representação cromossómica incorretas e por fatores ambientais, né? Então, esses fatores são mais sensíveis e essa sensibilidade provoca realmente o dano.
Portanto, para além do aborto espontâneo, doutora Nídia, outro aborto, tipo de aborto que mencionou, é o chamado aborto induzido, não é? Ou provocado, não é? Que também chamam de interrupção exatamente voluntária da gravidez. Este é aquele tipo de aborto que é, portanto, tem que ter a intervenção de alguém para que acabe a gravidez, não é? E é este que normalmente levanta grandes debates na sociedade.
Por exemplo, nós ainda, falando do aborto espontâneo, nós temos muitos tipos de abortos espontâneos, não é? Temos o tipo de abortos espontâneo incompleto, que é uma expulsão parcial do conteúdo uterino. O feto e a placenta provavelmente são expelidos juntos. Em ambos ocorrem antes das 10 semanas, mas separadamente, ou seja, incompleto. Quando a placenta ao todo ou em parte é retida do útero, a hemorragia ocorre mais cedo ou mais tarde, produzindo o principal sinal de aborto incompleto. O quadro clínico da hemorragia pode ser severa, com riscos de choque hipovolêmico. E que sabe o que é um choque hipovolêmico? É falta de sangue, quer dizer, o sangue sai de tal maneira que a pessoa fica sem sangue no corpo. Expulsão parcial do material ovular e a paciente recebe que a dor diminui depois de que começa a expulsar. Depois temos o aborto inevitável, indicado por ruptura grosseira das membranas na presença da dilatação cervical. Caracteriza-se por sangramento vaginal, dores pélvicas intensas e com dilatação do colo. O quadro clínico é sangramento mais abundante, contínuo, cor vermelho vivo, por vezes com coágulos, dor pélvica de maior intensidade tipo cólica, com contração uterina rítmica e dilatação cervical, e não há expulsão de material ovular. Depois há o aborto oculto ou retido, é um conjunto de produtos mortos de concepção no útero por várias semanas, a razão de um período de tempo exato não é claro. Após a morte fetal pode ou não haver hemorragia vaginal e outros sintomas que designam uma ameaça de aborto. O quadro clínico do aborto oculto ou retido é idêntica à ameaça de aborto, com perda de sangue escuro, ausência de sinais usuais de progressão de gravidez, os sintomas de gravidez desaparecem e a dor pélvica em geral ausente, né? O aborto recorrente ou de replicação, que é o último, refere-se a casos em que ocorrem dois ou mais abortos espontâneos em gestações sucessivas. Por exemplo, a pessoa hoje menstrua, mas é um aborto. No próximo mês menstrua, mas é um aborto. No próximo mês menstrua, mas é um aborto. Existem mulheres que fazem abortos repetidos, não é?
Doutora Nídia, mas este tipo de, portanto, abortos espontâneos, sei que você irá falar, mas nós estamos a aproximar-nos do tempo final, podem ser de alguma forma, pelo menos podem-se tomar algumas precauções para evitar alguns deste tipo de abortos espontâneos?
Bom, falando das causas, podemos chegar lá, não é? As causas do aborto espontâneo, doenças infecciosas, como desenteria, malária, hepatite infecciosa ou outras, apendicite, sífilis, desenvolvimento genital retardado, infantilismo, infecções crónicas do útero, endometrite, metrite e outras, lesões da musculatura circular da região do istmo e do orifício interno, que se formam frequentemente após o aborto ou parto cirúrgico, deficiência alimentar, vitamina E, C, A, do grupo B, e outras causas de mortes intrauterinas fetais, por exemplo, traumatismos, né? Intoxicação por mercúrio, por álcool, chumbo, monóxido de carbono, anilina, morfina e outras substâncias e radiações de raio-x ou radioativos. Né?
Portanto, são todas estas causas que quase todas elas podem ser evitadas, apesar de que algumas as pessoas podem não ter conhecimento, como por exemplo a questão do mercúrio. Por exemplo, uma das coisas que se ouve falar é... há muitos anos atrás pintavam-se as casas com uma tinta que tinha muito, uma grande percentagem de mercúrio.
Ele exatamente fazia uma das ocorrências que ocorreu foi os abortos que sucederam. E, finalmente, as consequências do aborto espontâneo. Há depressão, há uma baixa da autoestima, há uma perda de desejo sexual, impulsos suicidas e perda de autoconfiança, né?
E estes são, doutora Nídia, se nós formos a pensar de alguma forma, são também, nos abortos induzidos, também são algumas das consequências pós-aborto. Mas nós vamos voltar a esta questão na próxima semana. Doutora Nídia, vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço, votos de boa saúde também para si, doutora Nídia. Então, até para a semana.
Até para a semana e saia aqui o meu beijinho.
E depois das perguntas à doutora Nídia, vamos agora à música. Hoje, através do projeto Caia, com o tema Então Vira.
Qualquer dia vão dizer, não te estou a conhecer. Vou bater à tua porta, o que me importa é viver. Amar, sonhar. Desaprender esta vontade de sofrer. Em vão, meu irmão, a conta certa faz bater o coração. O coração, o coração. A conta certa és tu, mas eu sei porque não.
Porque a vida não precisa de nenhuma aprovação.
Sabemos como é. Quando queremos é mais fácil.
Pois é.
Então vem na boleia. Não andes pra ir mais a pé. Pois a vida não para. Ser feliz é preciso. Mesmo com todas as malambas, não podemos perder um sorriso. Sempre junto de quem amo, em busca de paz e alegria. Malembe, malembe sem pressa. Assim vou vivendo o meu dia.
Por cintura, se estende solta, pouca dura. Tipo, faz passa voar. Aproveita cada momento, está na hora de virar.
Mire, não olhes para trás. Deixa-os falar porque tanto faz. Viva a tua vida sem mais nem meio as. Quem muito fala, muito pouco faz. Let's go!
O tema Então Vira, do projeto Caia. E agora, Voz da América, vamos às notícias. O presidente ucraniano Petro Poroshenko discursou hoje em Washington perante uma sessão conjunta do Congresso americano e considerou a batalha contra os separatistas do leste do país como uma luta pela liberdade, pela democracia e pelo primado da lei, pedindo na ocasião maior apoio americano. Afirmando que o seu país precisa de forças armadas modernas, Poroshenko disse que a Ucrânia necessitava de ajuda não letal e de ajuda militar. Poroshenko pediu a Washington que conceda ao seu país um estatuto especial de segurança que permitisse o envio de equipamento sofisticado. Ainda que em Washington, o Congresso americano está a dar os últimos retoques à legislação para armar e treinar certos grupos rebeldes sírios que lutam contra o governo do presidente Bashar al-Assad e contra os militantes do Estado Islâmico. A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, aprovou ontem a legislação e o Senado do Partido Democrático do presidente Obama deverá fazê-lo ainda hoje. Na Escócia termina dentro de pouco mais de duas horas o referendo já considerado histórico e que vai decidir se o país abandona a sua união de 307 anos com a Inglaterra e se torna um Estado independente ou se se mantém no Reino Unido. A adesão às urnas deverá ser elevada, já que se registaram para votar mais de 4,2 milhões de pessoas, ou seja, 97% do universo de potenciais votantes. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realiza hoje uma reunião de emergência com vista a encontrar meios para conter a propagação do vírus do ébola, que já matou mais de 2.600 pessoas na África Ocidental. Aquele órgão vai também votar uma resolução elaborada pelos Estados Unidos que exorta os Estados-membros a enviarem rapidamente ajuda, como hospitais de campanha e profissionais de saúde para os países afetados, bem como a levantar restrições de viagem para as áreas atingidas. A OMS revelou hoje que o número total de casos de ébola ascende a 5.300 na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não reconhecem a legitimidade das chamadas eleições realizadas na Crimeia 14 de setembro, nem o seu resultado, disse a porta-voz adjunta do Departamento do Estado americano, Mary Harf. A União Europeia fez um anúncio semelhante rejeitando a sua legitimidade. A Rússia anexou o território ucraniano de Sevastopol e da Crimeia pela força no início do ano. Apenas 5 países membros das Nações Unidas, incluindo a própria Rússia, reconheceram explicitamente a República da Crimeia e Sevastopol como membros da Federação Russa. Estados Unidos, União Europeia e Japão impuseram sanções à Rússia devido à clara violação da soberania da Ucrânia na Crimeia. A Rússia continua a violar a soberania da Ucrânia, apoiando os separatistas pró-russos no leste do país com o envio de tropas russas e material de apoio. Em declarações aos jornalistas sobre as chamadas eleições na Crimeia, a porta-voz adjunta do Departamento de Estado americano, Mary Harf, clarificou a posição dos Estados Unidos sobre a Crimeia. A península continua a ser uma parte integrante da Ucrânia, disse. Os Estados Unidos continuam a condenar a ocupação pela Federação Russa e a suposta anexação do território ucraniano e a violação da soberania da Rússia, bem como da integridade territorial, numa clara violação das obrigações e compromissos assumidos no âmbito da Carta das Nações Unidas, da ata final de Helsínquia e dos acordos militares assinados com a Ucrânia, disse Harf. Os Estados Unidos, continuou ela, também estão preocupados com relatos de cidadãos ucranianos que vivem na Crimeia e que têm sido forçados a abandonar a cidadania ucraniana e a tomar passaportes russos, além de denúncias de abusos aos direitos humanos dos tártaros e outras minorias e de ativistas pró-ucranianos, tais como assassinatos, desaparecimentos, detenções e invasões de casas particulares e de empresas. Estes abusos são inaceitáveis e os Estados Unidos pedem o fim imediato de tais práticas, concluiu a porta-voz adjunta do Departamento do Estado americano, Mary Harf. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 18 de setembro. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Ethel Butler, Tien Wang e Álvaro Ludgero Andrade. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Lapavis Pazana Ababi, Vicota, Motaba, Lolo, good life.